da inflação, ela gera, de certa forma, uma incoerência, sabe, Edmilson? Porque a inflação é por causa da guerra. A inflação é por causa dessas questões todas que os Estados Unidos vêm trazendo para o mundo, né? Ora, quanto que os Estados Unidos já gastaram na guerra do Irã? Quase 40 bilhões de dólares. É o lucro que o Brasil teve nas suas exportações durante o período desse janeiro de 2026 até agora. Então, eles gastaram isso em 2-3 meses. Lógico, vai subir a inflação. Petróleo sobe, sobe a inflação. A gasolina cresceu absurdamente, ou melhor, subiu absurdamente nos Estados Unidos. Os americanos estão loucos de raiva, né? Os nossos produtos que foram sobretaxados, eles são importantes para nós, mas os nossos empresários, com a ajuda do Itamaraty e de outros ministérios, já foram buscar novos clientes na África, na Ásia e na América Latina também. Então, o Brasil está fazendo a lição de casa certinha, ainda bem, né?
O doutor Murad, o senhor está falando da gasolina nos Estados Unidos, né? No começo do ano custava 3 dólares o galão de 3 litros de 800 e agora está 4, aumentou 1 dólar. Para o consumidor brasileiro, o que significa isso?
Eu estava assistindo um programa no YouTube norte-americano e eles pediram um donativo, um valor ali de 5 dólares. E o apresentador falou, olha, 5 dólares? 5 dólares não é nem metade de um cafezinho. 5 dólares. É 25 reais. Então significa que o cafezinho está 50 reais? Né? Uma loucura isso, né? Agora, eu entendo, Edmilson, que o Brasil está fazendo a sua lição de casa e não está indo num embate direto com os Estados Unidos. O presidente brasileiro não está indo brigar com o Trump, nem pode, né? Porque os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e, portanto, o Brasil tem que considerar outros mercados e continuar comprando. Por exemplo, a Embraer compra dos Estados Unidos todos os sistemas, as turbinas, e não está sobretaxada. Por quê? Porque os Estados Unidos precisa do avião brasileiro.
Tá certo. Ô, doutor, deixa eu aproveitar que o senhor é advogado, que o senhor é uma pessoa instruída, principalmente no assunto político, né, que a gente vê sempre aí. Como é que funciona isso? Donald Trump manda e desmanda aqui no Brasil, faz o que quer, vem aqui o Milei, né, presidente da Argentina, também ofende as pessoas aqui dentro da nossa casa, e não tem punição para isso? Não pode isso? Não pode?
Pois é, isso é uma coisa terrível, né? Volto a falar sobre o Itamaraty. O Itamaraty está trabalhando sobre isso, sobre esse assunto, né? Não sei se o Brasil vai fazer algum tipo de denúncia, ou vai retalhar, não sei, não tenho certeza sobre isso. Mas eu, a meu ver, eu acho que quem foi penalizado com isso foi o candidato do PL, né? É. Porque a população brasileira não gostou nada disso, nada. É um ataque frontal à sociedade, à nossa sociedade. E é um indivíduo totalmente maluco, com essa palavra correta, e defende os seus próprios interesses. Não deveria ter sido convidado nem pelo governador de São Paulo e nem pelo candidato à presidência pelo PL. Achei isso péssimo, muito ruim. As ofensas feitas dentro do nosso país, isso pode gerar diplomaticamente situações muito ruins para a Argentina, que agora já está no FMI novamente. E vai precisar de dinheiro para pagar o FMI, senão perde crédito. E a Argentina não tem crédito. Ontem, o Brasil esteve com o presidente da Coreia do Sul. Fechou inúmeros acordos, Edmilson, sensacionais. Se você vê o elenco de acordos que foram feitos, o Brasil vai ganhar muito com isso. Portanto, o Brasil está fazendo a lição de casa, está indo buscar países amigos. E a Argentina não consegue fazer isso. Quem é o país amigo da Argentina? É os Estados Unidos com o Trump. Mas o Trump também em algum momento vai sair de lá e os Estados Unidos vão recuar em relação a essa situação que está acontecendo hoje, Edmilson.
Tá certo. Que não demore, né?
Que não demore, exatamente. Que não demore. Agora, juridicamente, Edmilson, o Brasil está fazendo um bom papel, né? Totalmente dentro das leis internacionais, totalmente. Isso faz com que o nosso país cresça no cenário mundial e muito importante, a nossa diplomacia sempre esteve entre as 10 melhores do mundo, né? Não importa o partido ou a ideologia que esteja ali na governança do nosso país, a nossa diplomacia vai ser sempre independente e de muita qualidade.
Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Desejo que o senhor tenha aí um ótimo dia.
Igualmente a todos. Um abraço. Obrigado. Outro.
Doutor Antônio Carlos Murad, advogado, tributarista, titular aí do escritório Murad Advocacia Empresarial, ele falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, primeira edição. Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora, 8:42 aqui na cidade, a importância, né, da gente estar fortalecendo a nossa região, né? Esse é um assunto que nós vamos tratar aqui agora aqui no nosso programa, né? E contar para o ouvinte que a importância de fortalecer a representatividade da região metropolitana de Jundiaí para ampliar investimentos em saúde, infraestrutura e serviços públicos foi o tema central de mais um encontro do pré-candidato Luiz Fernando Machado, né, que é candidato a deputado federal na concessionária Ecosmar em Jundiaí na manhã de ontem. Durante a visita à loja, moradores e lideranças discutiram aí com a falta de representantes da região nos parlamentos estadual e federal e limita aí a capacidade de conquistar recursos e defender prioridades que impactam diretamente o dia a dia da população. Nenhuma cidade resolve sozinha os desafios da saúde. Quando ampliamos aí a estrutura regional, diminuímos a pressão sobre hospitais, reduzimos filas e oferecemos um atendimento mais digno para quem precisa. Essa visão que queremos levar aí para Brasília, afirmou Luiz Fernando Machado. Os pré-candidatos também defenderam que o voto em lideranças da própria região fortalece a capacidade de articulação junto aos governos estadual e federal, garantindo aí mais recursos para as áreas estratégicas como saúde, educação, mobilidade e segurança. A região metropolitana de Jundiaí tem importância econômica, população e potencial para ocupar um espaço muito maior nas decisões do estado e do país. Precisamos de uma voz forte para defender os interesses de quem vive aqui, concluiu aí o Luiz Fernando. Aliás, nós temos eleições agora no início do mês de outubro, acho que dia 5 de outubro, se a memória não me trai aqui, e, né, toda a região, o pessoal devia pensar bem assim, nós precisamos votar em candidatos da nossa região para, né, trazer recursos para nossa região, para nossa cidade, e, né, e pensando assim, a gente consegue aí melhorar a nossa cidade, a nossa região, enfim, melhorar todas as cidades aqui, ficando bom para as cidades, fica bom também para a população, né? Quando você tem aí mais serviço, mais dinheiro em caixa, mexe com a economia, isso também. Agora, 8 horas 45 minutos aqui na cidade.
O governo federal lança nesta, inclusive, terça-feira, o programa Move Brasil Entregadores e Moto Aplicativo, que facilita o financiamento de motocicletas e bicicletas, elétricas ou não, para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores à metade da normalidade praticada no mercado. A linha de crédito operada pela Caixa Econômica Federal tem juros subsidiados pelo governo por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e garantia do Fundo Garantidor de Operações. A previsão do governo é de financiar 100 mil motos, motonetas ou ciclomotores. Além da compra de veículos novos, o programa também prevê apoio para que empresas ampliem rede de recarga ou de troca de baterias para modelos elétricos.
8 horas 46 minutos aqui na cidade. O jogo por trás do jogo. Como as apostas mudaram aí o futebol? As informações chegando com Daniela Esperon.
Você já reparou? Basta ligar a televisão para assistir a um jogo de futebol e o nome da casa de apostas está na camisa dos jogadores, nas placas de publicidade, na transmissão, no intervalo, nas redes sociais e até nas entrevistas. As bets deixaram de ser apenas empresas de apostas. Elas se tornaram protagonistas do futebol brasileiro. O futebol era a paixão. Hoje, para muita gente, ele também virou aposta. Não é mais sobre quem vai vencer. É sobre quanto dinheiro pode entrar ou desaparecer em poucos segundos. Uma bola na trave, um cartão amarelo, um escanteio, um pênalti. Lances que antes provocavam apenas emoção, agora carregam o peso de vidas inteiras. Porque enquanto milhões comemoram uma vitória, milhares voltam para casa tentando explicar à família por que que o salário do mês acabou antes mesmo de um mês terminar. Mas até onde essa relação é saudável? Quais os impactos para clubes, atletas e torcedores? E o mais importante, quem realmente ganha e quem perde nesse mercado bilionário? Eu sou a Daniela Esperon e nos próximos minutos você vai acompanhar o segundo episódio da série especial Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Betes, sobre a explosão das apostas esportivas no Brasil. Há poucos anos, os grandes patrocinadores dos clubes eram bancos, montadoras de empresas, de telefonia e marcas de material esportivo. Hoje basta olhar para qualquer camisa da Série A. Em quase todas elas, o destaque é o mesmo, uma casa de apostas. As betes passaram de novidade a protagonistas do futebol nacional. E o motivo é simples, dinheiro, muito dinheiro. Os contratos de patrocínio master assinados nos últimos anos chegam à casa de centenas de milhões de reais. Em agosto do ano passado, o Flamengo fechou um contrato de 268 milhões e 500 mil reais por temporada com uma casa de apostas, o maior do futebol brasileiro. O Corinthians vai receber por ano, até 2029, 150 milhões de reais. Para muitos clubes, esse se tornou o maior acordo comercial da história. É um dinheiro que ajuda a contratar jogadores, quitar dívidas, investir em estrutura e manter equipes competitivas. Em um cenário financeiro cada vez mais difícil, as casas de apostas passaram a ser vistas pelos dirigentes como parceiras indispensáveis. Como, por exemplo, Palmeiras, que tinha como patrocínio master a Crefisa e trocou por uma casa de apostas que superou o que a antiga patrocinadora pagava e hoje estampa o principal lugar da camisa do Verdão. Leila Pereira, na ocasião, quando houve a troca do patrocínio e ela foi questionada sobre as dúvidas que uma casa de apostas geraria sobre a camisa palmeirense e também os escândalos envolvendo manipulação de resultado no mundo da bola. Ela se pronunciou através do podcast Zona Mista do Hernan da seguinte forma.
Eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar e para verificar se realmente há manipulação ou não, sabe? É só isso que a gente tem que... Porque as bets estão no mundo inteiro, não é só no Brasil.
A promessa era dinheiro fácil. Bastava um cartão amarelo, um pênalti cometido ou até mesmo um lance combinado. Em poucos segundos, alguns jogadores colocaram a carreira inteira em risco. Nos últimos anos, o futebol brasileiro assistiu a uma série de casos de manipulação de resultados. Atletas foram investigados, denunciados e punidos por participar de esquemas ligados às apostas esportivas. Alguns receberam suspensões de vários anos. Outros foram banidos do futebol. Um relatório da IBIA, International Betting Integrity Association, que monitora casos de manipulação em diferentes modalidades esportivas, entre 2021 e 2025, o Brasil teve 68 alertas, sendo 51 no futebol. Deste total, 25 jogos suspeitos apenas no ano passado. No mundo todo, outra empresa de tecnologia esportiva e dados apontou 618 jogos sob suspeita em 2025. A reportagem do Grupo Rádio Web conversou com um jogador de futebol que se envolveu com apostas esportivas e foi banido do esporte. O atleta pediu que a sua identidade fosse preservada e a voz modificada por inteligência artificial. Ele relatou o sentimento de não poder mais estar em campo.
Que é um dinheiro, tipo assim, que é um dinheiro que você não vê, né, cara? Assim, que é, vem de família humilde, mas às vezes então, tinha roupa usada, pegava, metia da barra, que não usava mais, dava pra mim. Se eu dar 50 mil, assim, que você pegar pra família sua, como você vai falar assim, mano, é que é um negócio que pesa também, né, cara? Querendo ou não, você vê que vai mudar um pouco a história ali de tudo.
Depois das punições, veio o arrependimento. No futebol, um erro pode durar 90 minutos, mas uma decisão tomada por dinheiro fácil pode deixar marcas para o resto da vida.
E eu não estou podendo ter essa chance de mostrar que realmente estou arrependido do que eu fiz.
Com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, um novo desafio surgiu para os clubes: proteger seus contratos. Hoje, os departamentos jurídicos precisam ir muito além da negociação de valores. É necessário garantir que os acordos respeitem todas as regras de publicidade, proteção ao consumidor e jogo responsável. As cláusulas passaram a ser mais rígidas. Os clubes precisam prever responsabilidades em casos de mudanças na legislação, punições às empresas de apostas e até a possibilidade de rompimento do contrato caso a patrocinadora deixe de cumprir as normas exigidas pelo governo. A reportagem conversou com um advogado especialista em direito esportivo, Andrei Kampf, que explicou e exemplificou como funciona no âmbito jurídico.
Os clubes precisam tratar esses contratos como uma questão de compliance, não apenas como uma questão comercial. É fundamental que se preveja cláusulas que obriguem as casas de apostas a cumprir integralmente o que a legislação brasileira traz. E também as normas de publicidade, que estão cada vez mais rigorosas. Definir claramente quais campanhas podem usar a marca do clube, estabelecer responsabilidades em caso de infrações e prever também mecanismos de fiscalização e até de rescisão de contrato. A responsabilidade reputacional do clube também está em jogo nesses casos.
Além disso, há outro tema que vem ganhando espaço nos tribunais: o uso da imagem dos atletas. Nos últimos meses, jogadores têm recorrido à justiça para impedir que plataformas de apostas utilizem seus nomes, fotografias e características físicas em campanhas publicitárias sem autorização. Em alguns casos, atletas conseguiram decisões favoráveis, determinando a retirada imediata do material de divulgação. O argumento é simples. O direito de imagem pertence ao jogador e não pode ser explorado comercialmente sem um contrato específico ou remuneração. A discussão envolve principalmente atletas que não possuem vínculo direto com as empresas de apostas, mas acabam aparecendo em anúncios por causa de fotos, de jogos, de imagens, tudo isso relacionado aos clubes, como explica Andrei Kampf, especialista em direito esportivo.
O que eu penso, tá? Que essas decisões reforçam um princípio importante. O direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, um direito do atleta, e não pode ser explorado comercialmente sem uma autorização formal. O fato de um atleta disputar uma competição não autoriza plataformas de apostas a utilizarem seu nome, fotografia ou demais atributos de personalidade para fins publicitários. Essas liminares sinalizam que a justiça tem reconhecido um direito constitucional, a necessidade de consentimento, e quando houver exploração econômica, de remuneração efetiva do atleta pela cessão dessa imagem.
Nos últimos anos, o governo brasileiro iniciou a regulamentação do setor. As empresas precisam cumprir exigências legais, pagar taxas, seguir regras de publicidade e adotar mecanismos para combater a lavagem de dinheiro e manipulação esportiva. Também passaram a existir restrições sobre campanhas voltadas para menores de idade e exigências para incentivar o chamado jogo responsável. No ponto de vista do especialista Amir Somoge, é preciso parar de promover o vício de apostas esportivas.
Eu já estudei muito a questão das bets no mundo e aqui para o Brasil, até antes de lançar, né, a lei, eu já vinha criticando. Tem que olhar as bets como uma operação que tem que acontecer. Então, como aconteceu com o tabaco? Você pode comprar cigarro em qualquer lugar, está liberado, mas você não tem publicidade, você não promove o vício. Então caiu muito o número de usuários de tabaco no Brasil e no mundo, graças a essa estratégia. A bet tem que existir, tem que ser regulada, porque uma bet ilegal é muito danosa, porque eu já ouvi histórias, por exemplo, que um cara me falou sobre você trabalhar com uma bet ilegal, né? Apostar numa bet ilegal e depois não conseguir recuperar seu dinheiro, então você não tem a credibilidade de uma Betano ou de um Sporting Bet, essas empresas famosas. Mas no final você tem que proibir a publicidade como do tabaco, liberar esse espaço, né, nas camisas, nas placas, para que outros setores investam e deixar que elas funcionem como um serviço online, como tantos outros que funcionam de forma online, mas que são proibidos, né, como legislação.
Durante a Copa do Mundo, os brasileiros gastaram 852 milhões de reais em apostas esportivas online. No confronto entre Brasil e Marrocos na fase de grupos, a cota média dos apostadores foi de R$ 524,00. Quase 300% acima do valor das apostas diárias fora do período do campeonato. Os dados são de um fintech que acompanha o volume de palpites diários nas plataformas. O governo agiu de forma emergencial para evitar um estrago ainda maior. Uma portaria interministerial determinou novas regras para a publicidade. As empresas estão obrigadas a exibir alertas de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Além disso, estão proibidas apostas com base em dicas de comentaristas e influencers. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as prefeituras determinaram a proibição de propaganda de bets em espaços públicos. Através de uma nota oficial destinada à reportagem da agência Rádio Web, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável informa que está analisando detalhadamente as novas medidas relacionadas ao mercado de apostas de cota fixa, com o objetivo de avaliar seus impactos para o setor. A entidade considera positiva a evolução contínua
do ambiente regulatório e entende que o aprimoramento das normas deve contribuir para fortalecer a integridade do setor, ampliar a proteção de consumidores e promover o jogo responsável, preservando, ao mesmo tempo, a segurança jurídica, a proporcionalidade e as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável do mercado regulado. Diante disso, o Instituto de Jogo Responsável e seus associados reafirmam seu compromisso com as melhores práticas do setor e com o cumprimento das regras estabelecidas no país. Da mesma forma, o fortalecimento da fiscalização e a atuação coordenada entre os órgãos públicos e o setor regulado. Eles são importantes para coibir a atuação de plataformas ilegais. O Instituto permanece à disposição das autoridades para colaborar tecnicamente com o debate e contribuir para o contínuo aprimoramento da regulamentação e para a consolidação de um mercado cada vez mais seguro, íntegro e responsável, fecha aspas. O futebol brasileiro sobrevive às derrotas mais dolorosas, mas agora enfrenta um adversário diferente, um adversário que cabe na palma da mão. Está no celular, disponível 24 horas por dia, a um clique. E que não escolhe idade, profissão ou classe social. Escolhe apenas quem acredita que a próxima aposta será diferente da última. O problema começa quando a diversão vira dependência. Quando o sonho de ganhar dinheiro destrói o dinheiro que sustenta uma casa. Quando o futebol deixa de unir uma família diante da televisão para separar essa mesma família por conta de dívidas. Talvez o maior patrimônio do futebol brasileiro nunca tenha sido os títulos, nem os craques, nem os estádios lotados. Sempre foi o torcedor. Aquele que compra a camisa, que viaja quilômetros, que chora na derrota, que sorri na vitória. E é justamente esse torcedor que precisa ser protegido. Porque nenhuma aposta vale mais do que a tranquilidade de uma família. Nenhum prêmio vale mais do que a consciência em paz. Nenhum jogo, por mais emocionante que seja, pode custar uma vida inteira. No próximo episódio, você vai saber sobre o impacto das bets nos relacionamentos, nas famílias e na saúde das pessoas.
Eu cheguei a fazer apostas de 5 mil reais. Um dia eu joguei uma aposta de 5 mil. No outro dia eu trabalhava sem um centavo no bolso, porque eu comi um pouco de manteiga. Um cafezinho eu não tinha esse dia. E o ano 2023 foi onde, de fato, eu passava um terço do meu dia fazendo apostas.
Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de Thiago Pedruzzi, produção e reportagem, Daniela Esperon.
9:03 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado das 11:30 às 22:00, domingo das 11:30 às 15:00, de segunda a sábado rodízio no almoço e também no jantar, durante a semana prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. A Loto Fácil da Independência, ó, tá aí, tem prêmio estimado em 300 milhões de reais. Sorteio vai ser no dia 15 de setembro. E a Geral Loterias está esperando você lá para que você possa adquirir o seu envelope fechado. Vem 50 jogos dentro, todos bolões, e custa R$60. E você não pode esquecer de adquirir o seu e fazer parte disso. Você sabe que bolão aumenta muito suas chances de ganhar. Ó, você encontra esses envelopes, Rangel Pestana 46, tem também na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e no Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 9:07 aqui na cidade. A justiça decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do motorista Guofang Huang, de 53 anos, investigado pelo atropelamento que matou o coletor de lixo Diego Rafael da Silva, de 19 anos, em São Paulo. O acidente ocorreu na noite de domingo, na Barra Funda, zona oeste da capital. Segundo o boletim de ocorrência, Diego trabalhava na coleta de lixo quando foi atingido por uma Land Rover Discovery. O caminhão de coleta estava estacionado regularmente com os dispositivos luminosos ligados e os procedimentos de segurança acionados, conforme registro policial. Após atingir o coletor, Huang teria deixado o local sem prestar socorro. Ele foi seguido por motociclistas que faziam entregas nas proximidades e testemunharam o acidente. Segundo os relatos, os motociclistas convenceram o motorista a retornar ao local, onde ele aguardou a chegada da polícia. Testemunhas afirmaram que o homem apresentava sinais de embriaguez. O teste do etilômetro confirmou a suspeita. O motorista registrou 0,73 miligrama de álcool por litro de ar expelido, índice quase 18 vezes superior ao limite legal de até 0,04 miligramas por litro. Agora 9:08 aqui na cidade. Vamos falar do clima, né? O clima extremo muda hábitos de consumo e desafia pequenos negócios. A repórter é Virgínia Alves.
Projeções apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apontam que o fenômeno El Niño deve se intensificar nos próximos meses, com previsão de temperaturas acima da média em grande parte do país e alterações no regime de chuvas. Além dos impactos ambientais, essas mudanças também influenciam o comportamento do consumidor e exigem que pequenos negócios adaptem as suas estratégias de venda. Quem detalha esse comportamento é a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com com o cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema.
Você pode pensar que não, mas o clima influencia muito mais o consumo do que as pessoas imaginam. Uma onda de calor, por exemplo, aumenta a procura por bebidas, sorvetes, roupas leves e equipamentos de climatização. Já o frio impulsiona produtos como cafés, caldos, roupas de inverno e aquecedores. Em períodos de chuva intensa, muitas pessoas deixam de sair de casa, o que reduz o movimento no comércio físico, mas pode aumentar a demanda por delivery e compras online.
Para reduzir impactos e aproveitar oportunidades, especialistas orientam que o clima também passe a fazer parte do planejamento dos pequenos negócios. Quem explica como essa estratégia pode ajudar o empreendedor é a gerente adjunta da unidade de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema.
O primeiro passo é incorporar o clima ao seu planejamento. Acompanhar as previsões de curto e médio prazo ajuda o empreendedor a antecipar decisões sobre compras, promoções e comunicação com seus clientes. Também é importante ter flexibilidade. Em vez de trabalhar com estoques muito elevados de produtos sazonais, vale fazer reposições mais frequentes e ajustar rapidamente a oferta conforme o comportamento do consumidor e do tempo, é claro.
Em um mercado cada vez mais dinâmico, transformar informação em planejamento pode ser um diferencial para que pequenos negócios estejam preparados para aproveitar oportunidades e reduzir impactos nas vendas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
9:11 aqui na cidade. Um levantamento do Procon São Paulo revelou que o preço de um mesmo medicamento pode variar em até 2.433,59% entre farmácias da capital paulista. A pesquisa identificou que um remédio genérico pode custar cerca de 25 vezes mais, dependendo do estabelecimento escolhido pelo consumidor. O maior contraste foi registrado com o medicamento genérico Tadalafila 5mg, caixa com 30 comprimidos. Durante a pesquisa realizada nos dias 19 e 20 de maio, em 10 farmácias distribuídas aí pelas 5 regiões da cidade, o produto foi encontrado por R$ 3,87 em uma drogaria na Zona Sul e R$ 98,05 em um estabelecimento da Zona Norte. Entre os medicamentos de referência, a maior diferença de preços foi de R$ 286,11. O Sintroid, né, 25 mcg, caixa com 30 comprimidos, foi vendido por valores entre R$ 10,73 e R$ 41,43. O estudo analisou assim mais de 70 medicamentos entre genéricos e de referência e comparou os preços encontrados em lojas físicas como os praticados por 10 sites de grandes redes farmacêuticas. Segundo o Procon São Paulo, os medicamentos genéricos vendidos pela internet são, em média, 20,58% mais baratos do que nas lojas físicas. Já os remédios de referência apresentam aí preços médios de 8,13% menores no comércio eletrônico. Agora, 9:13 aqui na cidade.
Esporte.
O astro do futebol francês Zinedine Zidane foi anunciado como técnico da seleção da França após 14 anos de trabalho de Didier Deschamps. Zinedine Zidane será o técnico da seleção francesa pelos próximos 4 anos, declarou Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, na sede da entidade, sentado ao lado de Zidane. O cargo de técnico da seleção da França era o único que eu queria, declarou Zidane. Tive propostas ao longo desses 4 ou 5 anos para comandar clubes, mas recusei todas por causa da seleção da França, acrescentou ele, antes de chamar o posto de sonho. O campeão do mundo de 1998 né, com o Blues, recebe aí o bastão de seu ex-companheiro de seleção, Deschamps, que ocupava aí o cargo desde 2012 e cujo período à frente da seleção chegou ao fim após a Copa do Mundo de 26, na qual a França ficou em quarto lugar. Deschamps levou a França ao segundo título mundial em 2018 e foi vice-campeão em 2022. Seu sucessor, de 54 anos, não trabalha como treinador desde 2021, depois de sua segunda passagem pelo Real Madrid. Em fevereiro de 2025, me reuni com Zinedine Zidane. Foi um primeiro contato para propor uma missão à frente da nossa seleção, declarou aí o diálogo. O ex-camisa 10, que disputou 108 partidas pela França, se aposentou como jogador no Real Madrid, mas antes de assumir aí o comando técnico do clube merengue em duas ocasiões, 2016-2018 e depois 2019-2021. Seu interesse pelo cargo, assim, de treinador da seleção era um segredo aberto e sua possível contratação pela federação foi alvo de rumores em 2018 e 2022, antes da renovação de Deschamps, nas duas ocasiões. Zidane, que como jogador de seleção conquistou aí a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000, anunciará sua primeira convocação em setembro, antes de sua estreia contra a Turquia, no dia 25 do mesmo mês, em uma partida válida pela Liga das Nações. 9:16 aqui na cidade.
Em meio a dificuldades no Campeonato Brasileiro, Santos entra em campo nesta terça-feira em uma situação bem diferente na Copa Sul-Americana. A final venceu por 4-1 Universidade Central no jogo de ida das oitavas de final da repescagem. E agora decide dentro da Vila Belmiro, com um resultado até confortante, já que pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim avança. O técnico Cuca diz qual é a maior dificuldade de colocar um time em campo nesta terça-feira.
Comprovar dentro do campo a tua parte coletiva também, além da parte técnica. Você reunir os melhores jogadores que você tem, pôr em campo, mas ter o trabalho coletivo.
O treinador santista ainda não definiu se Neymar vai a campo ou se será preservado visando o jogo do Campeonato Brasileiro. Gabigol é outro também que não tem presença confirmada. A tendência é que o técnico do Peixe rode um pouco a equipe e entre em campo com um time misto.
Nove e dezoito aqui na cidade, a seleção italiana vive aí um caos. Após não se classificar para a Copa do Mundo pela terceira edição seguida, a Federação de Futebol do país sofre para dar início aí ao projeto de reconstrução e mergulha cada vez mais em crise. Caos, assim, é um caos italiano, né? A Itália sonhou grande após novo vexame das eliminatórias europeias. Após a saída do então presidente da federação, Gabriele Gravina, e da antiga comissão técnica, comandada pelo ídolo Gennaro Gattuso, o espanhol Pepe Guardiola se tornou principal alvo para assumir a azurra. As conversas passaram a ser conduzidas por dois nomes de impacto no país, o ex-zagueiro Paolo Maldini e o ex-meia Leonardo. A dupla, formada pelo italiano e pelo brasileiro, assumiu a diretoria de futebol da seleção com a missão de fechar com o novo treinador e trazer ainda mais conhecimento e experiência ao novo ciclo. O projeto Guardiola não vingou. ele recusou a oferta e preferiu seguir desempregado após deixar o Manchester City. Carlo Ancelotti também foi um nome sondado, mas o atual treinador da seleção brasileira rechaçou a ideia e optou por permanecer. A solução parecia assim ter sido encontrada. Andrea Pirlo, também ídolo da seleção italiana. Tudo parecia caminhar bem, até que Giovanni Malago, né, atual presidente da Federação Italiana de Futebol, barrou as negociações. A ligação comercial do ex-jogador com a casa de aposta Fontbet, na Rússia, foi o motivo para o mandatário ordenar o fim das conversas. A decisão não caiu bem. Paolo Maldini e Leonardo decidiram renunciar aos seus cargos após a decisão de Málago, em episódio que amplia aí mais a crise e adia a definição sobre quem será o comandante italiano daqui para frente. Até agora, não há um anúncio oficial sobre as saídas da dupla. Uma das soluções para a crise seria Thiago Motta, brasileiro naturalizado italiano, é treinador e teria se tornado favorito para ajudar a amenizar o caos. Ele seria uma tentativa de Málago para manter Maldini e Leonardo na direção do futebol local. A informação partiu lá do jornal Gazeta dello Sport, né? E seja como for, o prazo aperta. A Itália está sem um técnico desde o começo de abril. Silvio Baldini, das seleções de base, foi quem comandou a Azzurra nos amistosos realizados em junho, como interino. Na ocasião, ele levou um grupo repleto de jovens para dar rodagem e fazer testes. A Itália volta a jogar em menos de 2 meses. No dia 25 de setembro, a seleção estreia na Liga das Nações contra a Bélgica, em casa. Nesta data FIFA, a Azzurra ainda vai enfrentar a França e Turquia. 31 de março de 2026, a Itália perde para a Bósnia. Nos pênaltis, é eliminada na repescagem e não se classifica para a Copa do Mundo. 2 de abril, né? Gabriele Gravina, então presidente da Federação Italiana de Futebol, renuncia ao cargo. No mesmo dia, Buffon, então chefe da delegação da Itália, deixa o cargo. 3 de abril de 2026, o técnico Gennaro Gattuso anuncia a saída do cargo após não conseguir classificar a seleção para a Copa. E aí segue aqui, ó. 22 de junho de 2026, Giovanni Málago é eleito novo presidente da Federação Italiana de Futebol. 11 de julho de 26, Itália anuncia contratações de Paolo Maldini e Leonardo. O ex-zagueiro assume como diretor das seleções, enquanto o brasileiro passa a atuar como consultor. 20 de julho, Itália começa a negociar com Pep Guardiola. Dirigentes apresentam projeto da Federação Italiana de Futebol ao técnico espanhol durante reunião. No dia 23, Paolo Maldini, que diz que consultou Carlo Ancelotti, treinador, no entanto, comunica à CBF de que quer seguir no cargo e recusa a sondagem da Itália. Dia 24, Pep Guardiola recusa a oferta da Itália e Pirlo vira favorito. Treinador espanhol decide continuar desempregado por não sentir pronto para voltar a treinar. O italiano é contatado e chega a acordo com Maldini para assumir o cargo. E 26 de julho, né, relação de Pirlo com a casa de aposta enrosca o acordo. O presidente Giovanni Málago fez aí pressão para entender melhor qual a relação do ex-jogador com a Fontbet. Né? No mesmo dia, Pirlo se declara à Itália e diz que sua relação com a empresa na Rússia é apenas comercial. E ontem, dia 27, Pirlo diz que não será técnico da Itália e dupla renuncia. O ex-jogador lamenta a polêmica por causa de sua relação com a Fombet e sai da cogitação. Maldini e Leonardo reagem e decidem deixar os seus cargos. 9h25.
Jovens de baixa renda inscritos no CAD único para programas sociais do governo federal, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais terão direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será realizada no Brasil. O benefício está previsto na Lei 15.421/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece regras para a realização da competição. De acordo com a legislação, o desconto de 50% será destinado aos jovens de até 29 anos cadastrados no CAD único, além dos estudantes e idosos com reserva de ingressos para esses públicos ao longo do torneio. O cadastro para receber informações sobre a comercialização dos ingressos já está disponível no site oficial da FIFA. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem e vai reunir 32 seleções em 64 partidas. Os jogos serão realizados em 8 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Esta será a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. Agência Rádio Web, com informações do futebol feminino, Daniela Esperon.
9h26, falamos de esportes na cidade.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo 3,55. Filé de frango resfriado granel, quilo 15,89. Filé de tilápia premium sem espinha, quilo 58,90. Presunto Sadia sem capa granel, quilo 27,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Higgs.
28 de julho é dia do agricultor. Marca o centenário da fundação do Ministério da Agricultura, criado em 28 de julho de 1860 por Dom Pedro II. Como é a agricultura em Jundiaí? A gente sabe que mais da metade, quase 2/3, ou quase 3/4 da produção de Jundiaí, em reais, é de uva. E que a uva é histórica em Jundiaí. A partir dos anos 30, a indústria passa a ser forte no Brasil, em Jundiaí. Hoje é o setor de serviços, principalmente a logística, a distribuição de bens. Vamos ver a agricultura de Jundiaí, só as lavouras que são temporárias e que são coisa do agronegócio, que Jundiaí, vamos ser claro, não tem agronegócio. Vamos ver, se a gente sabe que Jundiaí produz na cultura permanente a uva, a laranja, a tangerina, que a gente chama aqui de poncã, o IBGE chama de tangerina. Com relação às culturas temporárias, uma curiosidade primeiro, Jundiaí é produtora de ervilha, segundo o IBGE, 8 toneladas em 2025. Além disso, Jundiaí registra como maior produção o milho e a mandioca. Milho e mandioca. Mais ainda, Jundiaí registra a produção de tomate, 60 toneladas. É pouco, mas é a produção de Jundiaí. E feijão. São produções, repetindo então, de Jundiaí, nas culturas temporárias, ervilha, feijão, mandioca, milho e tomate. É, Jundiaí não tem agronegócio, tem agricultura. O agricultor familiar de Jundiaí tem inquestionável valor.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os mundos dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
9:31 aqui na cidade.
Entrevista.
Nosso convidado para conversar com a gente a partir de agora aqui no nosso programa é Felipe Canterúcio. Ele é engenheiro da Pistelli Engenharia. Engenheiro Felipe, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
Ô, meu caro Felipe, esse tarifaço de Donald Trump, para as indústrias ligadas aí à construção civil, qual o tamanho do prejuízo?
Cara, falando em construção civil, eu acho que é um assunto bem complexo, tá? Nós, da Pistelli, a gente trabalha com coberturas infláveis, que são coberturas flexíveis, tá? Que elas que a gente acomoda grandes áreas num espaço muito curto de tempo. Então, é uma área da engenharia que era um pouco mais focada na logística, mais focada em projetos especiais, entende?
Tá, aqueles galpões. E teve prejuízo para esse setor?
Cara, a gente teve alguns contratos paralisados nos Estados Unidos, pelas questões da carga tributária, enfim, do material têxtil, né? Mas a gente está conseguindo recuperar esse gap desses contratos por conta das outras empresas de setores diversos que estão tendo que armazenar produtos mais do que imaginavam aqui no Brasil, tá? Então a gente vem com essas coberturas, a Pistelli vem com essas coberturas para essas situações emergenciais, para ele também, enquanto essa situação ela ainda não está definida, entende?
Entendi. Vocês trabalham com aqueles galpões para grandes eventos, é isso?
Então, na verdade, existem essas soluções para grandes eventos, mas a gente trabalha com... são galpões infláveis, que eles não têm estrutura metálica, mais é para a parte de mineração, para a parte de logística, para a parte portuária. Então, para armazenagem de produtos, armazenagem, estocagem, ou até para obras civis dentro desses galpões, tá? Então, são galpões, assim, gigantescos, direito de 30 metros, sem estrutura metálica, só suportado pela pressão do vento interna. Então, e daí, no caso do tarifaço, a gente está conseguindo trabalhar diminuindo esse gap, né, desses contratos que a gente tinha nos Estados Unidos, por conta dessas armazenagens emergenciais que estão sendo procuradas de diversos produtos que foram afetados pelo tarifaço.
Tá. Bom, e se não resolver esse problema aí, vai atrapalhar o trabalho de vocês?
Cara, vai atrapalhar. A gente tem